Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós temos a satisfação de receber a doutora Marina Araújo, que é presidente do IBCCRIM, doutora em Direito Penal, e vai falar conosco a respeito do pacote anticrime que fez um ano. Prazer receber a senhora, doutora Marina. Eu agradeço em meu nome e em nome da OAB a participação no nosso podcast.
Muito obrigada, Alneir. Eu agradeço muito o convite. Estou muito honrada de estar aqui falando com vocês. E acho que o assunto é um assunto muito relevante para a gente discutir na justiça penal brasileira. Então, agradeço muito o convite e estou muito feliz.
Já que o nosso tema, então, é o pacote anticrime, que fez um ano, na sua opinião, quais as principais evoluções neste período de um ano de vigência da chamada lei anticrime ou pacote anticrime?
Então, Neir, eu tenho uma opinião em relação à lei como um todo. Então, eu vou falar genérico em primeiro lugar, na perspectiva macro. Eu acredito que a gente pode dividir os efeitos dessa lei na perspectiva macro em dois talhos diferentes. O primeiro relacionado ao direito penal. Então, em relação ao direito penal, eu acredito que a lei ela endureceu muito as regras relacionadas ao regime fechado. E isso acabou por levar a legislação a uma consequência que é aumentar a seletividade do direito penal. Então, na verdade, as regras que estão colocadas nesta lei, elas, ao invés de ajudar a resumir, reduzir e diminuir a quantidade de crimes, ela aumenta a seletividade do direito penal, deixando mais tempo preso pessoas que já têm dificuldades sociais inerentes, intrínsecas, né? Que a malha social já não cuida, já não tem e não afeta essas pessoas. Então, vou dar um exemplo. Os casos de roubo e de tráfico são casos em que a legislação do pacote anticrime acabou por endurecer e dificultar a progressão de regime. E isso vai levar ao aumento do tempo em regime fechado, o que acaba aumentando a possibilidade de reincidência. Então, aumenta o problema social. Na minha visão, o pacote anticrime ele teve esse papel na esfera penal, que foi aumentar a seletividade e a desigualdade da justiça criminal nesse ponto. Por outro lado, o aspecto processual, na minha visão, é um aspecto mais liberal. Por quê? No artigo 3º foi introduzida a questão do sistema acusatório. E esse sistema acusatório ele pode trazer para o direito penal consequências muito relevantes na resposta estatal. Aumento da legitimidade da resposta estatal, a melhora na eficiência, né, da resposta. Então, eu acredito que, na perspectiva do processo penal, o pacote anticrime tem e teve algumas questões relevantes e importantes que podem ser ainda muito discutidas no direito penal. Mas, já adianto, que algumas destas foram suspensas pelo ministro Fux e estão aguardando julgamento para a gente saber se elas vão ser mantidas na legislação ou se terá alguma alteração.
Aproveitando e pegando um gancho nessa sua colocação da suspensão de alguns pontos da lei anticrime, em especial o juiz de garantias. É um ponto que é muito debatido, tanto pela doutrina quanto pelos estudiosos de direito em geral. E na sua visão, o juiz de garantias, no pacote anticrime, seria uma solução viável para esse início da persecução penal?
Olha, eu me ressinto que eles chamaram este instrumento de juiz de garantia. Porque eu vejo, Alneir, que se tivessem dado outro nome, não teria sido tanta polêmica. Porque isso já é um instrumento previsto em diversas legislações. Ninguém está dizendo aqui que o juiz do Brasil é ruim, que o juiz do Brasil é parcial. Ninguém está dizendo isso. A gente só está dizendo, como estudioso do processo penal, como várias outras pessoas estudaram e disseram isso, colocaram em pareceres e tudo mais, que é muito bom para o procedimento penal que se divida o juiz entre o juiz que faz a primeira parte, que é a parte investigativa, e o juiz que faz a segunda parte, que é a parte do processo de conhecimento. Então, dividir essas pessoas e colocar pessoas diferentes para fazer um e fazer outro aumenta muito a legitimidade da resposta estatal, porque o juiz que vai fazer a investigação, decidir medidas cautelares e analisar prisões cautelares, analisar questões na investigação, ele não vai ser o mesmo que vai ouvir a instrução. Então, isso qual que é? É tão assim, a meu ver, isso é algo que já foi discutido muito em outros países, aqui no Brasil também, é muito razoável, é racional a gente pensar que quando o juiz não conhece todo esse arcabouço investigativo e vai ouvir a instrução, ele vai ter uma outra visão do processo e da contenda, né? Que vai necessariamente aumentar o grau de imparcialidade dele. Mas isso é um improvement, né? Como a gente diria, é uma melhoria, né? Ninguém está falando que a gente é ruim, nada disso. A gente tem que pensar sempre numa melhoria contínua. E o processo penal tem essa necessidade. Então, se tivesse chamado de juiz de instrução, juiz sei lá do quê, ninguém ia falar nada. Agora, como é juiz de garantias, então não pode ter garantia, então não vamos dar um juiz para isso. E é outro argumento, que é o argumento da quantidade de juízes, eu também entendo que esse argumento não é um argumento plausível. Porque, veja bem, ninguém está dizendo que o serviço vai aumentar. Nós só estamos dizendo que o serviço vai ser dividido em dois. Então, um juiz que fazia toda a investigação e a instrução, ele vai fazer só a instrução. O outro que fazia tudo vai fazer só a investigação. Então, não vai aumentar o serviço, ele só vai ser dividido. Ah, mas em várias que só tem um juiz? Tem várias delas que já acontece isso, eles emprestam um juiz da cidade vizinha quando tem férias, quando tem não sei o quê. É só uma reestruturação para fazer isso também nos processos criminais. Quer dizer, e hoje que tem online, que tem todas essas questões, não tem por que a gente entender que isso é contra a estrutura do judiciário ou que, de alguma forma, aumenta o judiciário, porque não aumenta. Então, o trabalho não aumentou, ele só está sendo dividido. Eu sou absolutamente, por todas as razões que eu já coloquei aqui, entendo que este tipo de instrumento para o processo penal aumenta a racionalidade da resposta estatal e melhora o atendimento e a distribuição de justiça. Não tem por que a gente não implementar isso no Brasil.
Uma tônica da justiça penal hoje é a chamada justiça penal negocial, né? E essa questão foi muito tratada na lei anticrime, em especial no acordo de não persecução penal. Na sua visão, esse acordo de não persecução penal, realmente ele é um mecanismo interessante para a finalidade que a lei pretende dele?
Olha, Ney, primeiro, eu sempre gosto de pensar um pouco assim, olhar o macro, né? O que que eu vejo? Quando a gente fala de acordo de não persecução penal, a gente está falando de justiça negocial. E eu vejo que no Brasil a gente está importando muitas possibilidades de justiça negocial. Por outro lado, eu não vejo uma formação e uma estruturação da justiça e do sistema penal e dos seus atores para este tipo de instrumento. Porque quando a gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, na faculdade de Direito, eles têm aula lá de negociação. Eles aprendem técnicas de negociação. Por quê? Porque eles têm lá uma justiça negocial muito forte. Aqui no Brasil, eu não conheço esse tipo de aula na faculdade de Direito. E muito menos em curso de especialização, assim, eu nunca vi. Pode até ser que tenha, mas eu não conheço. Então, o que que eu vejo? A gente está trazendo o instrumento, só que não tem gente preparada para fazer. Então, como um todo, a justiça negocial. E aí a gente acaba vivendo uma situação que é a situação da preponderância e hegemonia do Ministério Público. Porque aí o Ministério Público, ao invés dele entender aquilo como negociação, ele entende como contrato de adesão. Então, você faz, ele propõe alguma coisa, e ele quer que você assine aquilo. Não é, ele não está negociando, ele está te propondo, é um benefício na cabeça do Ministério Público. Só que não é isso, a justiça negocial não é isso, a justiça negocial é uma proposta de transformação do conflito em algo que seja acordado entre as partes. Então, não é um benefício, isso aí é uma forma de transformação de conflito que outros sistemas judiciais entendem como mais razoáveis e legítimos e nós estamos importando. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, vamos entender o instrumento na sua gênese, na sua origem. O que, que ele é? Uma forma de justiça negocial que tem todo esse arcabouço que eu rapidamente falei aqui. Então, assim, a gente pode olhar para o acordo de não persecução e entender que ele pode, sim, ser muito produtivo no Brasil para transformar conflitos criminais em soluções mais legítimas e mais racionais e que evitem, de forma produtiva, a prisão em regime fechado, que nós já estamos com um encarceramento absolutamente gigantesco. Então, nesse sentido, eu vejo como positivo. Só que nós temos vários poréns no meio desse caminho. Quais são os poréns? Em primeiro lugar, nossa justiça é uma justiça naturalmente inquisitória. Nós não temos preparo para essa justiça negocial. Eu temo que isto vire um instrumento para reduzir o número de processos e aumentar o número de pessoas envolvidas com a justiça criminal. Porque aí vai se fazer menos juízo valorativo em relação à tipicidade, menos juízo valorativo em relação às questões de mérito. Já que tem um acordo, propõe um acordo logo de uma vez. E aí isso aconteceu isso com a Lei 9.099, e eu temo que aconteça também com o acordo de não persecução. Então, o meu receio é que um instrumento que tem tudo para ser um bom instrumento, ele seja travado no meio desse caminho por muitas questões de formação de profissionais e a própria tradição da justiça brasileira. Então, acho que a gente podia olhar para isso e tentar reverter essa questão. Falar, bom, já que a gente já tem isso na legislação, então vamos colocar isso para funcionar de uma forma que seja efetiva, que seja realmente uma transformação de conflito efetiva e não uma simples imposição de pena pelo Ministério Público. Eu tenho visto muitos acordos de não persecução e é variada a forma. Tem alguns promotores e procuradores que estão, sim, dispostos a negociar e outros que colocam a pena, a imposição de uma pena, que é praticamente a pena que a pessoa seria condenada e olhe lá, ao final do processo. Então, assim, aí você tem que entender que numa negociação as partes têm que ceder, ambas as partes. Não é assim, não é uma imposição. Então, eu tenho visto acontecer muitas coisas diferentes, né, heterogêneas, em relação ao acordo de não persecução.
Até ilustrando isso que você acabou de falar, eu tive um caso recente mais ou menos nessa linha. O caso era típico de improbidade. Era um caso de prefeito que provavelmente a questão resolver-se-ia numa discussão de improbidade administrativa. E a procuradoria, de cara, já ofereceu o acordo de não persecução penal, justamente exigindo a confissão da conduta e, posteriormente, algumas medidas que não eram tão satisfatórias para a resolução da questão. Então, isso fica muito claro na minha mente quando você coloca essa questão aí de que realmente tem um acordo, então vamos colocar ele logo. Vamos oferecer logo para que a pessoa resolva a questão. Mas eu acho que tem muito a ver, realmente, concordo muito com o seu argumento. E os tribunais? Como que a gente pode fazer uma leitura dos tribunais em relação à aplicação da lei anticrime?
Olha, os tribunais, de alguma forma, eles vão pegar toda essa demanda para decidir. O que o juiz de primeira instância decidir, eles vão ter que confirmar ou reanalisar. De alguma forma, em relação ao processo penal, várias medidas foram estabelecidas para que o juiz entenda que ele não pode mais fazer várias questões de ofício. Ele precisa ser provocado pela parte. Só que o tribunal, quando a matéria vai para ele, na grande maioria das vezes, em relação ao penal, devolve a matéria toda. Então, o tribunal vai ter que, de alguma forma, também absorver essa ideia, né? Absorver essa questão que já foi colocada em primeira instância. Então, e por outro lado, na esfera penal, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem um problema sério em relação à progressão de regime. O tribunal é muito conservador. Ele é muito conservador em relação à prisão cautelar e muito conservador em relação à progressão de regime. Então, nesse ponto, o pacote anticrime vai somar esforços conservadores. Então, isso pode atrapalhar muito a questão da progressão, e o estado de São Paulo é um estado que tem muitas pessoas encarceradas, as unidades prisionais estão absolutamente abarrotadas, e aí a gente não consegue ajudar e resolver e transformar os conflitos em algo que a sociedade possa realmente suportar, né? A gente fica aí com pessoas presas e que vão sair o alto grau de reincidência, que é comprovado. Então, a gente fica, na verdade, o próprio sistema se retroalimenta. E eu acredito que os tribunais, eles vão, de alguma forma, ter que trabalhar para quebrar esse ciclo.
Eu falo muito para os nossos ouvintes que o nosso podcast é uma ferramenta de tiro curto. Ou seja, realmente só para iniciar um debate e depois a pessoa pretendendo se aprofunda e reflete melhor sobre a questão. Mas eu não poderia terminar sem te parabenizar pela eleição à presidência do IBCCrim, um instituto que é extremamente confiável, tem uma credibilidade nas ciências criminais de uma maneira absurda. E eu gostaria que você falasse então um pouco, rapidamente, sobre os seus projetos à frente do IBCCrim, para que nós possamos entender um pouco melhor como vai funcionar a sua gestão à frente desse instituto.
Alnei, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com essa eleição. Eu queria muito ser presidente do IBCCrim, que é um instituto que eu praticamente nasci como profissional ali dentro. E desde que eu voltei da Alemanha, a primeira vez que eu fui para estudar, eu fiquei dentro do IBCCrim, eu bebi, né, do todo o conhecimento e das pessoas ali, todos os seminários, os grupos de estudo, laboratório. Então, assim, eu estou muito feliz e realizada e agradeço muito todos os votos até para a nossa chapa. Quero dizer que o que a gente está fazendo, a gente tomou posse 4 de janeiro, né? A nossa chapa, a nossa diretoria, é uma diretoria que está trabalhando muito com o coletivo. Então, já nos primeiros 20 dias, a gente nomeou os coordenadores estaduais, então a gente está com todos os coordenadores nomeados. Em todos os estados brasileiros, a gente tem coordenador e a gente tem os seus adjuntos. Então, nós estamos com uma equipe de mais de 100 pessoas, já nomeadas e trabalhando. E essa semana, a gente soltou o laboratório, também que vai ser nacional esse ano, cada estado tem a sua especificidade, né? Mas vão ter módulos nacionais, aulas nacionais, vai ser inteiro online. Então, assim, nós estamos tentando trabalhar. A primeira coisa, assim, mais importante é coletivo. Muita gente ajudando, a gente pondo pessoas para pensar, e isso está me deixando muito animada, porque muita gente trazendo coisas, trazendo projetos, eu estou muito feliz com isso, né? E a tônica da gestão é justamente a gente retomar o protagonismo do Instituto em relação as ciências criminais, quer dizer, a gente tem credibilidade para falar sobre os assuntos. E é isso que a gente quer passar. Então, eu tenho visitado várias autoridades, mesmo virtualmente, para colocar o IBCCrim à disposição. Vamos incrementar o nosso trabalho na capital, no Distrito Federal, né? Porque a gente quer estar muito perto do Legislativo e do STF-STJ. Então, o Departamento de Amicus Curiae está sendo coordenado pelo Toron, que é vice-presidente. A gente está colocando uma coisa bem relevante nesse departamento, um foco bem relevante. E o processo legislativo pela Carol Ferreira, que também está no Distrito Federal. Estamos fazendo algo bem assim, intenso para que a gente possa realmente contribuir. Então, a ideia é que o IBCCrim tenha essa pulverização nacional. Ao mesmo tempo, ele tem uma marca, tá, Neiro? O IBCCrim tem um selo. Então, isso eu tenho feito muito esforço para manter esse selo. Selo de qualidade. Não é que a gente quer que seja uma coisa só igual, não é isso. Mas tem que ter o padrão IBCCrim, tem que ter a qualidade IBCCrim. Então, a gente está colocando isso de uma forma bem estamos nos esforçando para trazer tudo isso. Ao mesmo tempo, para você ter uma ideia, a gente nomeou quase 70% dos coordenadores são mulheres, então estamos trazendo bastante diversidade, temos já negras também como coordenadoras, e estamos trabalhando muito para construir essa diversidade internamente também no Instituto. Então, assim, começamos agora, estamos há 40 dias, né, na gestão, mas já estamos muito animados e com muita coisa, todo mundo nomeado, e a gente vai fazer uma chamada, Alnei, na próxima semana, para todos os associados. Quem quiser trabalhar na gestão vai ter possibilidade também. Então, a gente quer fazer essa construção coletiva, para que a gente possa realmente, que o nosso grande tesouro são nossos associados. Então, a gente quer que esses associados venham com a gente para contribuir para as ciências criminais. Então, estamos trabalhando para isso.
Eu me sinto muito honrado de você ter aceitado então o nosso convite, né? Logo no início da sua gestão, com tanta coisa aí para fazer. Então, eu agradeço em meu nome, em nome da OAB aqui de Minas Gerais, a sua participação nesse nosso podcast.
Muito obrigada, viu?
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um OABcast. Um abraço e até o próximo episódio.